DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques desta quinta-feira. Justiça decide mais uma vez impedir a realização do 10º Congresso do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde. Segundo o líder do partido, Domingos Simões Pereira.
Uma situação extraordinariamente constrangedora, porque hoje chegou uma grande parte dos nossos delegados. Estamos em presença de mais uma aberração terrível.
E acompanhe neste jornal as últimas notícias em um minuto sobre as eleições em Angola na contagem decrescente para o pleito. Ainda em Angola, o Sindicato dos Jornalistas teme a detenção de mais membros da imprensa nestas eleições.
Quando a polícia detém manifestantes, tendencialmente os jornalistas também sofrem com essa situação e suspeitamos que possa haver eventualmente uma atuação um pouco agressiva por todas as razões e mais algumas.
E os programas de governação propostos por partidos políticos concorrentes dividem opiniões dos angolanos. Fique conosco. Boa noite. Na Guiné-Bissau, a justiça decidiu mais uma vez impedir a realização do 10º Congresso do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, que deveria começar amanhã. A decisão está a ser contestada pelo partido e juristas ouvidos pela DW África, que põe em causa a competência do Tribunal da Relação sobre a matéria. Mais detalhes a partir de Bissau com Iancuba Dansó.
É uma batalha jurídica sem precedentes em mais de 60 anos da vida do PAIGC. Pela terceira vez consecutiva, o Partido dos Libertadores é impedido por uma ordem judicial de realizar o seu encontro magno. Num despacho a que a DW África teve acesso, o juiz do Tribunal de Relação, Aimado Sawané, afirma que o processo judicial intentado pelo militante Bolon Conté contra o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde continua a correr na justiça, pelo que o partido se deve abster de praticar atos para a realização do Congresso. Em reação à DW África, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, fala em enormes prejuízos. O início do Congresso está marcado para esta sexta-feira na vila de Gardete, no norte da Guiné-Bissau.
Uma situação extraordinariamente constrangedora, porque hoje chegou uma grande parte dos nossos delegados para o Congresso, portanto, aqueles delegados que vêm do exterior. Eu tenho uma lista de mais de 14 que chegam amanhã e, portanto, temos aqui cerca de 40 pessoas que, pela segunda vez consecutiva, estão investindo o pouco daquilo que ganham lá fora para honrarem o seu partido e marcarem presença num congresso.
O juiz do Tribunal da Relação solicitou ao Ministério do Interior para destacar o número de agentes necessários para fazer cumprir a decisão judicial. Domingos Simões Pereira não tem dúvidas na interpretação da decisão do Tribunal da Relação.
Estamos em presença de mais uma aberração terrível.
O jurista François Dias, ouvido pela DW África sobre o assunto, também reprova a decisão do juiz Aimado Sawané.
O Tribunal de Relação sabe que devia mandar baixar o processo, portanto, ao Tribunal Regional, para dar prosseguimento dos atos.
Há 4 meses das eleições legislativas antecipadas, o PAIGC continua sem poder realizar o seu congresso e corre o risco, se a situação assim continuar, de não participar no escrutínio, o que seria inédito para o partido. Em março passado, em cumprimento da ordem judicial que havia impedido a realização do congresso, vários militantes do PAIGC foram espancados pelas forças da ordem. Agora, o sociólogo Ivanildo Bojan pede ponderação ao partido para evitar cenário idêntico.
Acredito que vão ponderar, acredito que é hora também de um profundo diálogo político entre diferentes autores. Havendo qualquer ambiente deste tipo a nível do país, isso não vai ajudar na gestão daquilo que é a dinâmica de estabilização do país.
De Bissau para a DW África, Iancuba Dansó.
DW Eleições.
Angola está em contagem decrescente para as eleições gerais a 24 de agosto. Hoje, o líder do MPLA fez duras acusações ao líder da UNITA. Ariana Miranda traz-nos o diário de campanha.
Faltam 6 dias para as eleições em Angola. Os candidatos continuam a todo vapor à caça de votos. Hoje, em Benguela, o cabeça de lista do MPLA acusou um dos candidatos de receber dinheiro do exterior para defender interesses alheios aos angolanos. João Lourenço não mencionou nomes, mas subentendeu-se que estava a falar do líder da UNITA.
Quando um político, líder de um partido político concorrente, vem a público descredibilizar instituições como a CNE, o que é ele pretende?
A troca de recados entre João Lourenço e Adalberto Costa Júnior tem sido constante na campanha. Costa Júnior diz que os discursos de João Lourenço são repletos de arrogância. Entretanto, a comunidade dos países de língua portuguesa anunciou que a sua missão de observação às eleições em Angola terá 33 elementos e será chefiada pelo antigo presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. E a preparar-se para observar a votação está também o movimento cívico MUDEI, que quer mobilizar cidadãos em todo o país para acompanhar em tempo real a contagem dos votos, disse o ativista Luate Beirão à agência Lusa.
Nós vamos receber e processar atas síntese que nos vão chegar e atas de mesa, atas de operações também, que nos forem enviadas por pessoas que estejam dentro das assembleias, a trabalhar nas assembleias. Nós vamos aceitar tudo o que vier com provas.
E continuamos em Angola, onde o Sindicato dos Jornalistas teme a detenção de mais jornalistas nessas eleições. Ontem, um repórter angolano foi detido por algumas horas enquanto cobria um protesto de organizações da sociedade civil contra o processo eleitoral. O protesto acabou por ser impedido pela polícia. O jornalista estava devidamente identificado e nada o impedia de estar a captar imagens no local. A polícia diz que foi um equívoco, mas ficam dúvidas sobre o que esperar neste contexto pré-eleitoral e como os profissionais da imprensa estão a ser tratados em Angola. Para responder a esta e outras questões, falamos hoje com o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, e começamos por perguntar como avalia a situação para os jornalistas a poucos dias das eleições em Angola.
Suspeitamos que possa haver eventualmente uma atuação um pouco agressiva por todas as razões e mais algumas, porque, como saberá, há aqui um movimento de militantes de partidos e simpatizantes e outros membros da sociedade civil que pretendem votar e ficar a 500 metros, por exemplo, das assembleias de voto. É natural que isso possa, pela forma como estão a ser mobilizadas as forças da ordem, é natural que possa haver uma matéria ou outra que seja suscetível de ser motivo de notícia e, obviamente, que os jornalistas, infelizmente, quando a polícia detém manifestantes, tendencialmente os jornalistas também sofrem com essa situação. E o que aconteceu ontem com o jornalista Kokomo Kuta foi exatamente isso, foi cobrir uma marcha que não se realizou sequer, mas ele foi uma das primeiras vítimas, foi retido por 3 horas sem qualquer explicação plausível. Para o sindicato não faz qualquer sentido porque o jornalista estava devidamente identificado. Qualquer abordagem que a polícia faça não pode primeiro reter o cidadão para poder identificá-lo, tem que identificá-lo antes de tentar tomar a decisão de retê-lo. Agora, retê-lo por 3 horas, depois identificá-lo e dizer que houve um equívoco não faz sentido.
O sindicato teme violência com o aproximar das eleições?
Na verdade, o sindicato teme que situações de detenção ou de retenção de jornalistas possam ocorrer, porque sempre que há um movimento, sempre que há marcha, sempre que há protesto, sempre que há qualquer coisa, matéria de interesse público que os jornalistas pretendam cobrir, tendencialmente eles também acabam por ser retidos, por ser detidos. O sindicato já abordou o comandante provincial de Luanda, já se estabeleceram princípios de atuação, quer da polícia, quer dos jornalistas, mas infelizmente não tem sido cumprido.
Agora, de modo geral, como os jornalistas estão a ser tratados em Angola neste contexto pré-eleitoral?
Essa situação de ontem foi a primeira e é verdade que tivemos também uma situação do jornalista da Rádio Eclésia que não terá sido bem tratado pelos guardas ou pelos seguranças que estavam a fazer protocolo num dos comícios do Partido UNITA. Mas com exceção dessas situações, dessas duas situações em concreto, não temos assim relatos de profissionais que tenham sido molestados no exercício da profissão.
Os jornalistas estão em perigo ou eles estão em uma situação de ameaça?
Não, na verdade não é que estejam em situação de ameaça. Quer dizer, há situações recorrentes que prendem com a retenção dos jornalistas. fundamentalmente em situações de manifestações, fundamentalmente em situações de grandes tensões, e não acreditamos que essas situações fiquem resolvidas, ou seja, tememos que possam continuar a ocorrer sempre que houver situações dessa natureza, porque parece-me que a polícia não quer, não está disponível a respeitar o trabalho dos jornalistas.
E como o sindicato está a auxiliar os jornalistas nesse contexto pré-eleitoral?
Na verdade, temos estado a trabalhar mais na base da pressão pública, porque não temos outros instrumentos rápidos e urgentes que possam eventualmente nos garantir alguma proteção e trabalharmos sem grandes constrangimentos. Só a pressão pública.
Ouviu uma entrevista com o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido. E hoje perguntamos aos ouvintes internautas como avalia a forma como a imprensa é tratada em Angola. Aris Cassinda Cassinda escreveu: já se antevia uma postura repressiva das autoridades contra a classe jornalística angolana nesta fase do período eleitoral. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Angola e União Europeia estão preparadas para iniciar conversações para um acordo comercial este ano, depois de o Bloco Europeu e os parceiros africanos terem aprovado um pedido da nação produtora de petróleo para aderir a um bloco comercial regional. A luz verde para iniciar as negociações chegou em finais de julho. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, considerou hoje que a paz está de regresso ao norte de Moçambique após a intervenção militar dos países da região austral no combate ao extremismo na província de Cabo Delgado. Ainda sobre Moçambique, cerca de 337 mil hectares de terra estão em risco de expropriação pelo Estado devido à falta de uso por parte dos seus titulares, de acordo com uma fonte do governo citada pela agência Lusa. O presidente da Assembleia Geral da ONU defendeu hoje uma extensão do prazo para a graduação de São Tomé e Príncipe, a categoria de país de rendimento médio prevista para 2024. Entretanto, Abdullah Sahid alertou que o processo será difícil. E Cuba vai ajudar a erguer em Bissau uma estátua de corpo inteiro do antigo presidente guineense, João Bernardo Nino Vieira. A informação foi anunciada hoje pelo embaixador cubano na Guiné-Bissau.
DW Deutsche Welle.
Programas de governação propostos por partidos políticos concorrentes dividem opiniões. Na província angolana do Quando-Cubango, cidadãos defendem que os manifestos eleitorais são teoricamente perfeitos, mas esperam a sua efetivação e maior responsabilidade de quem vença as próximas eleições. Todos os detalhes com o correspondente da DW no Quando-Cubango, Adolfo Guerra.
O combate à fome, a pobreza e a corrupção, acesso a terras, melhorias na educação, saúde e infraestruturas e criação de mais postos de trabalho. Estas são promessas recorrentes nos programas dos partidos concorrentes às eleições gerais em Angola, marcadas para 24 de agosto. Mas são promessas que não diferem muito das da votação de 2017, diz o professor Maximino Kachekele. O residente em Minonga acredita que é preciso abrir um novo capítulo no país e não apostar na continuidade, algo que o MPLA tem insistido durante a presente campanha.
Fala-se na continuação em erguer infraestruturas. Às vezes o nosso problema não está nas infraestruturas. Nós temos infraestruturas de ponta, com material de ponta, mas o nosso maior problema está no pessoal.
Apesar de 7 partidos e uma coligação de formações políticas, os cidadãos olham para o Partido UNITA e para o MPLA de maneira diferente. Entre os dois principais concorrentes, o MPLA privilegia a construção das estradas, habitações e o desenvolvimento socioeconômico. Já a UNITA destaca a revisão constitucional para diminuir os poderes do presidente da República, as autarquias, igualdade de tratamento, liberdade de imprensa e de expressão, e construção das estradas. O professor Elísio Kanjembe, residente em Minonga, entende que não existe qualquer novidade nos manifestos de programas de partidos políticos da oposição, Verifica-se apenas que os partidos se copiam uns aos outros. O também jurista Kanjembe garante que o MPLA é o único partido que reúne as condições para vencer nas próximas eleições. Isto deve-se ao seu programa de continuidade para resolver os problemas do povo.
Os partidos políticos têm a mania, às vezes, de vir ao público, ao eleitor, e dizer, vou fazer isso e isso, mas como é que vai fazer? Como é que eu vou meter água num sítio onde já tem água? Como é que eu vou meter escola num sítio onde já tem escola? Mas como é que se faz isso? Escola não se faz só com palavras, faz com recursos financeiros. Os partidos políticos não sei como é que vão fazer isso.
O ativista de direitos humanos, Augusto Cacinda, considera que faltou a comunicação dos manifestos de muitos candidatos e acrescenta que apenas teve acesso ao programa da UNITA.
Muito importante que a UNITA traz no seu manifesto eleitoral, que é a reforma do Estado. Nós sabemos muito bem que hoje por hoje vivemos num país que tudo depende do partido que governa.
De Minong para DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
Vamos agora às notícias internacionais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, identificou hoje sinais de estabilização dos mercados globais de alimentos e pediu, após uma reunião com os presidentes ucraniano e turco, a desmilitarização da central nuclear de Zaporizhia sob ocupação russa. Guterres chegou ontem à cidade ucraniana de Lviv para um encontro trilateral com Volodymyr Zelensky e Recep Tayyip Erdogan. Uma delegação do Congresso norte-americano reuniu-se hoje com o novo presidente eleito do Quênia, William Ruto, de acordo com uma mensagem do vencedor das presidenciais na rede social Twitter. A delegação também se encontrou com o candidato da oposição, Raila Odinga, que, entretanto, já anunciou que contestará na justiça a derrota eleitoral, segundo a imprensa. O líder da oposição no Senegal, Ousmane Sonko, anunciou hoje que vai candidatar-se às eleições presidenciais previstas para fevereiro de 2024. Conhecido pelo seu discurso antissistema, crítico da má governação, da corrupção e do neocolonialismo francês, o agora candidato é muito seguido pelos jovens e é um claro favorito nas presidenciais de 2024 no Senegal. Um grupo da oposição no Chad anunciou hoje que mantém uma manifestação marcada para amanhã. Em conferência de imprensa, o grupo apelou à desobediência civil e denunciou que consideram a natureza ilegal da proibição do evento pela junta militar no poder. Esta manhã, e depois de 5 anos no exílio, o líder da União das Forças de Resistência do Chad, Timian Erdimin, aterrou na capital do país, que a partir de sábado começa o processo de reconciliação que deverá levar a eleições.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao nosso espaço do ouvinte, ao habitual espaço do ouvinte. Hoje perguntamos como avalia a forma como a imprensa é tratada em Angola. Márcio Correia escreveu: infelizmente, os jornalistas angolanos neste período de eleições serão ameaçados, detidos e talvez assassinados pela polícia. É triste e revoltante a realidade do sistema de imprensa em Angola. Por isso é que, em menos de uma semana, é preciso que haja mudança de poder. Salazar S.E. escreveu-nos: em Angola é normal jornalistas serem lançados na cadeia, com culpa ou sem culpa. O pecado é o MPLA continuar no poder. Lafo Baldé disse-nos: forma desumana e cruel, nem a imprensa e nem os seres humanos merecem ser tratados daquela forma, desta forma, sem respeito mútuo, e não há respeito mútuo para com a imprensa, foi o que escreveu Lafo Baldé. Com o comentário de Lafo Baldé, colocamos um ponto final neste jornal, que teve apresentação de Tainã Mansani e edição de Guilherme Correia da Silva. Agradecemos todas as participações e desejamos aos nossos ouvintes e internautas uma excelente noite. Retornamos, lembramos que retornamos logo mais com o Jornal da Manhã. Até lá, fique bem.